Capítulo 4. Meu Brasil, o menor balão esférico. Eu estava tão apaixonado pela aerostação após aquela primeira viagem, que manifestei ao Sr. Machuroni o desejo de construir um balão para mim. Ele aprovou minha ideia. Supunha que eu queria um balão esférico de dimensões comuns, de 500 a 2.000 metros cúbicos de capacidade. Ninguém se atrevia a fazer menor. Faz pouco tempo, desde a época, e é curioso constatar como os construtores ainda se obstinavam na utilização de materiais pesados. A menor barquinha pesava obrigatoriamente 30 quilos. Nada era leve, nem o invólucro, nem o aparelho, nem os acessórios. Expus minhas ideias ao Sr. Machuron, que protestou veementemente quando falei de um balão de 100 metros cúbicos, e em seda japonesa da qualidade mais leve e mais resistente. O Sr. Lachambre e ele tentaram convencer-me, em suas oficinas, de que eu pedia o impossível. Quantas vezes, desde então, tentaram fazer-me esta mesma prova hoje, estou acostumado. Aguardo-as. Por mais desconcertado que ficasse então, assim mesmo persisti. Os senhores Machuron e Lachambre tentaram comprovar-me que, para que um balão tivesse estabilidade, necessitava de peso. Um balão de 100 metros cúbicos devia ser, além de tudo, muito mais sensível aos movimentos do aeronauta na barquinha. Com um grande balão, o centro de gravidade para o aeronauta é como na figura 1. Se o aeronauta se colocar, por exemplo, à direita da barquinha, o centro de gravidade do sistema, no seu todo, não sofrerá deslocamento apreciável. Com um balão muito pequeno, o centro de gravidade somente é garantido enquanto o aeronauta permanecer em pé no centro da barquinha. Deslocando-se para a direita, o centro de gravidade se desloca e, deixando de corresponder ao eixo do balão, fará oscilar no mesmo sentido. Por conseguinte, me diziam os senhores Machuron e Lachambre. Como será preciso que o senhor se mova na barquinha, isso aplicará ao balão um contínuo movimento oscilatório. Aumentaremos, consequentemente, o comprimento das cordas de suspensão, eu repliquei. Foi o que fizemos. E o Brasil demonstrou uma estabilidade notável. Quando levei ao Sr. Lachambre minha leve seda do Japão, ele olhou e me disse: será fraca demais. Testamos-la no dinamômetro e o resultado foi surpreendente. No teste, a seda da China suportou uma tensão de 1.000 kg por metro linear, a delgada seda japonesa suportou uma tensão de 700 kg, quer dizer que provou ser 30 vezes mais resistente que o necessário em virtude da teoria das tensões. Coisa surpreendente, considerando que ela pesa somente 30 gramas por metro quadrado. Um exemplo que mostra até que ponto pessoas competentes podem enganar-se quando se apegam a julgamentos sumários, é o fato de que todos os balões das minhas aeronaves são fabricados com a mesma seda, entretanto, a pressão interna que eles têm de suportar é enorme, ao passo que os balões esféricos são todos munidos, na parte inferior, de um orifício que lhes permite alívio. A capacidade finalmente adotada para o Brasil foi de 113 metros cúbicos, o que corresponde aproximadamente a 113 metros quadrados de superfície de seda, sendo que o invólucro inteiro pesava apenas 3,5 kg. As três camadas de verniz fizeram subir esse peso para 14 kg. A rede, que pesa frequentemente uns 50 kg, pesava somente 1.800 gramas. A barquinha, geralmente com um peso mínimo de 30 quilos, pesava apenas 6. Tenho hoje, no meu pequeno dirigível número 9, uma barquinha que não chega a 5 quilos. Meu guide rope, fino mas muito longo, pois media 100 metros, pesava 8 quilos, se muito. Seu comprimento dava ao Brasil uma boa elasticidade. Substitui a âncora por um arpão de ferro de 3 quilos. Com atenção à leveza em todos os detalhes, achava que o balão, apesar das suas reduzidas dimensões, teria força suficiente para me levantar com os meus 50 quilos de peso e mais 30 de lastro. E foi nessas condições de peso que fiz a minha primeira ascensão. Em outra ocasião, na presença de um ministro francês curioso de ver o menor dos balões esféricos, levei quase nada de lastro, 4 ou 5 quilos apenas, e, não obstante, uma vez o balão devidamente controlado, parti e fiz uma boa ascensão. O Brasil era muito manejável no ar e muito dócil. Era, além do mais, fácil de dobrar e guardar após a descida, foi com razão que disseram que eu o carreguei numa mala. Antes da minha primeira ascensão no pequenino Brasil, fiz 25 ou 30 delas em balões esféricos comuns, completamente só, capitão e único passageiro ao mesmo tempo. O senhor Lachambre, que se encarregara de diversas ascensões públicas, permitiu-me realizar algumas em seu lugar. Foi assim que subi em diversas cidades da França e da Bélgica. Proporcionava-me prazer e era a minha formação, ao mesmo tempo, evitava trabalho ao senhor Lachambre, a quem eu indenizava de todas as despesas e incômodos. A combinação convinha a nós dois. Duvido que, sem esses estudos e experiências prévias em balão esférico, um homem tivesse qualquer probabilidade de êxito com um dirigível alongado, cujo manejo é muito mais delicado. Antes de tentar dirigir uma aeronave, é indispensável ter aprendido as condições do meio atmosférico a bordo de um balão comum, travado conhecimento com os caprichos do vento, compreendido perfeitamente as dificuldades que apresenta a questão do lastro, sob o triplo aspecto da partida, do equilíbrio aéreo e da aterrissagem. Ter manobrado pessoalmente um balão comum, umas 10 vezes no mínimo, é, no meu entender, uma prévia indispensável para adquirir a noção exata de tudo o que envolve a construção e a direção de um balão alongado, munido de motor e propulsor. Compreender-se-á assim que eu manifeste grande surpresa quando vejo inventores, que nunca puseram os pés numa barquinha, desenharem no papel, e até executarem, no todo ou em parte, fantásticas aeronaves com balões cubando milhares de metros, carregados de enormes motores, que eles não conseguem levantar do chão, e providos de máquinas tão complicadas que nada funciona. Os inventores desta classe nada receiam, pois não têm ideia nenhuma das dificuldades da questão. Se houvessem começado por viajar nos ares ao bel prazer do vento, por lutar contra as influências hostis dos fenômenos atmosféricos, compreenderiam que um balão dirigível, para ser prático, requer, antes de mais nada, uma extrema simplicidade de mecanismo. Alguns infelizes construtores, que pagaram com a vida sua triste imprudência, nunca haviam efetuado uma ascensão em balão esférico como capitão e sob sua própria responsabilidade. Muitos dos seus êmulos de hoje, tão devotados à sua obra, encontram-se ainda nas mesmas condições de inexperiência. Assim se explicam para mim os seus insucessos. Estão na mesma situação de um homem qualquer que, sem jamais haver deixado a terra firme ou posto os pés num bote, pretendesse construir e comandar um transatlântico.